É preciso falar com a jornalista Carolina Sousa.
Olá, hoje trazemos até si uma história de determinação e coragem. Vamos conversar com uma mulher que transformou desafios em oportunidades. Falo de Catarina Ferreira, mais conhecida por muitos como a Catarina do Rotas. E ela é, ao mesmo tempo, empresária e educadora de infância. Ora viva, bem-vinda à Rádio Atlântida e ao É Preciso Falar.
Obrigada, Carolina, pelo convite e obrigada por essas palavras tão bonitas.
Catarina chegou aqui a São Miguel em 2000.
Em 2000, exatamente.
Para exercer as funções de educadora de infância.
Exato.
A grande questão é, como é que então enverdou por este mundo que é o mundo dos negócios?
Quando chego a São Miguel, eu já tinha alguma experiência em artesanato, tu trabalhava em feiras, eu gostei logo desde muito cedo começar a trabalhar e ter alguma independência. Portanto, o artesanato foi um bocadinho onde tudo começa. Portanto, eu sou colocada cá, em Vila Franca do Campo, trago todo o material para fazer o meu artesanato e cá comecei a sentir que havia necessidade também de ter um espaço meu. E foi onde começa o meu primeiro negócio, que é o Rotas. Eu entro no Rotas, apaixono-me pelo espaço, por toda a lógica que o João Pacheco de Melo já tinha impregnado naquele sítio e começo com uma pequena loja de artesanato. A comida vegetariana vem um bocadinho por acaso, porque eu tenho esta inquietação de estar sempre a olhar para as coisas e perceber o que é que eu posso fazer mais, ou o que é que eu posso dar mais, ou que experiência é que eu posso trazer.
É algo que a define, então?
Eu acho que sim. Se tiver que, se calhar, pensar em uma ou duas palavras sobre mim, talvez seja isto. E eu acho que o facto de também ser educadora me facilita imenso esta parte que é estar sempre atenta a perceber o que é que são oportunidades de aprendizagem, mesmo não sabendo o que é que eu posso encontrar. E ser educador é isto, porque tenho sempre alunos novos, eles estão a crescer a cada dia.
Eles próprios estão todos diferentes?
Eles são todos diferentes, todos os anos e todos os dias. E a comida vegetariana aparece um bocado assim, que é eu perceber, o João Pacheco já tem uma coisa incrível que me define, e agora no meu último negócio, que é uma mesa grande, uma mesa em que partilhamos o espaço, em que partilhamos um momento e com comida, que eu adoro.
A comida tem esse poder, não é?
Tem.
De juntar pessoas,
tem.
Não só a nível tem. Do paladar, mas também na própria convivência em si.
Claro. E eu comecei a pensar, vamos experimentar a cozinha vegetariana, porque não há. Portanto, estamos a falar há 18 anos atrás, Carolina.
Catarina, também, de certa forma, não só olhar para à procura de novas aprendizagens, mas também à procura daquilo que não há.
Sobretudo. Não me faz a mim sentido fazer, não quero repetir negócio. E acho que estamos numa ilha de oportunidades, eu acho que é aí que eu tenho que também operar. O que é que eu posso fazer de diferente? Que experiência é que eu posso dar? O que é que me faz falta a mim? Mas foi aí que eu percebi que havia pessoas para, não é? Não havia turismo
um público
há 18
alto.
Anos.
Uhum.
Havia um público que estava com sede de experiências novas.
E depois é engraçado que a Catarina transporta essa postura até os dias de hoje, onde já passou por diversos espaços e tem hoje outros.
Sim.
Como é que consegue equilibrar estes dois mundos, não é? Como é que tem tempo para si também para estar sempre a dar novos conteúdos aos seus alunos?
Basicamente, eu preciso de ser educadora de infância. A maior parte das pessoas nem sabe que eu exerço, eu nunca deixei de exercer, eu exerço há 24 anos. E eu digo que é o meu equilíbrio. Eu faço aquele caminho todos os dias, eu tenho o mesmo horário e isso é quase uma rotina boa, de uma salvação emocional também para mim. Eu sinto-me que quando chego à escola eu estou em casa.
A sua segunda casa.
É a minha segunda casa. Também tenho esta regra que é, tento que até às 3 da tarde eu sou educadora e não sou mais nada. É amor, puro e duro.
É fonte de energia.
É fonte de energia, é a minha fonte de energia. Sendo que depois tento equilibrar, e especialmente na altura do Covid, em que eu tenho 4 negócios a acontecer ao mesmo tempo, e eu percebo que não tenho tempo para mim. E foi muito importante, aprendi imenso, aprendi... É o mais importante no meio disto tudo, é perceber quando estamos e quando deixamos de estar, também deixar ir é fundamental, e também ter durante o dia uma hora, pelo menos para mim.
A Catarina falou-me aqui de tudo vantagens. Vários desafios que enfrentou e que tem enfrentado ao longo de todo este processo. Até porque a Catarina também acaba por se desafiar a si própria ao longo de todos estes negócios e ao longo destes anos todos de educação.
Acho que a Carolina usou bem o termo, são desafios. Muitas vezes olhamos como desvantagens, mas eu rapidamente aprendi que uma desvantagem se transforma num desafio. O facto de eu ser mulher, sozinha, solteira, há 18 anos a começar o projeto Rotas, foi de facto um desafio. Ainda hoje, que são sistemáticas as perguntas pelo meu marido, onde é que está o meu marido, pronto. E de facto, esta questão de ser mulher é para mim um desafio. Foi uma forma que eu encontrei também de mostrar a nossa capacidade e a coragem que nós temos e a liberdade que felizmente já temos. E não estou a dizer que os dias são todos bons, porque não são. Há dias em que são muita angústia, é preciso muita resiliência, é preciso muito equilíbrio e sobretudo muito foco no que estamos a fazer e por onde é que queremos ir. O Covid foi um marco, mas que pouco, mas como o Covid eu tive imensos. Os negócios têm um decréscimo ao terceiro ano, artrose, quer dizer, uma pessoa se não tem uma capacidade de, ok, então isto aqui não dá, então isto aqui dá, então vamos fazer, vamos acontecer. E pronto, e ter também a equipa que se tem que ir criando para ser a nossa base, não é?
A Catarina tocou em vários aspectos que eu acho que é interessante voltarmos um bocadinho atrás e referir, que é o facto de ser mulher num mundo que é tradicionalmente marcado por homens. Sentiu algum tipo de discriminação ao longo destes negócios? Que falou na questão de estar sempre a perguntar onde é que está o seu marido, mas acha que há aqui um estigma que está marcado na sociedade de que a mulher independente, a mulher que quer fazer a diferença, ainda é vista um bocadinho de lado?
Olha, eu não sei. O que eu faço com isto é sentido de humor sempre. De facto, quando me perguntam o seu marido, eu pergunto sempre qual deles, porque se refere sempre a algum dos meus sócios, a algum das pessoas que trabalham comigo. Pronto, e as pessoas apercebem-se e acaba por, portanto, não tornar isto um problema, mas de facto é uma questão que é preciso também muitas vezes referir.
Quebrar.
E dizer, não, sou eu que decido. E há algum problema ou alguma questão, não, sou eu que vou representar a empresa, a minha empresa. Eu lembro-me quando comecei que eu não conseguia deixar o meu telefone no silêncio. Eu agora sou uma pessoa que faço retiros de silêncio de 5 dias sem telefone e sem problema nenhum e sei que o mundo não acaba.
E sente essa necessidade?
Eu sinto. Muito. Eu sinto muita necessidade do silêncio porque preciso de parar. Agora este tem sido um bocado um exercício de fazer onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer, o que é que está a acontecer com as minhas equipas, onde é que eu senti um desconforto, onde é que a comida não ficou tão bem, onde é que a cama não está tão bem feita, porque agora também tenho a parte da hotelaria e também, pronto, onde é que eu não estou a ser boa educadora, onde é que eu falei de uma forma que não queria, o que é que eu gostava de ensinar, o que é que eu gostava de aprender com eles.
Questiona-se a si própria, mas também procura outras fontes de inspiração também nesse processo de silêncio?
Sim, claro, é assim.
Ou há outras formas onde vai buscar essa inspiração?
A inspiração, sim, no silêncio sinceramente é mais para me ouvir e para ler. Tento que nem sequer, por exemplo, ao domingo, tento não falar ou tento ler e também tento não estar muito com o telefone, a responder o mínimo possível. Isto é uma prática agora.
Mais recente.
Portanto, não sei se vou.
Até porque nós também vamos evoluindo e passamos por várias fases.
Sim, eu nunca pensei que conseguiria estar em silêncio 5 dias e agora, portanto, desejo que o meu ano tenha esses 5 dias de silêncio. Sendo que eu faço muitas viagens sozinha e é onde eu, se calhar, posso dizer que me inspiro. É em museus, a olhar para quadros e pensar em lugares onde eu possa criar. Às vezes é uma cor, às vezes é uma flor. Ir muito a ver pessoas, a olhar para pessoas, a ver como é que as pessoas se sentam, como é que comem, como é que comunicam umas com as outras ou sozinhas. As pessoas que eu vou conhecendo,
claro,
ao longo da minha vida, que são muitas e maravilhosas.
Essas pessoas que têm tido a oportunidade de conhecer e as pessoas que também marcaram todo o seu percurso, existem algumas pessoas que foram muito importantes para si ou que acreditaram em si desde o início?
Sim, eu tenho sempre uma história incrível que vou resumi-la muito. muito, mas a minha família sempre acreditou muito em mim, sempre achou que, ok, o telefone a dizer, bem, eu vou abrir mais não sei o quê. Eles disseram, não, no primeiro segundo ou segundo segundo, o que é que precisas? Mas há um amigo que acredita em mim quando eu quero abrir o Rotas e ninguém acredita, só à exceção da minha família, e é o Tobé, e ele vai pedir ele próprio um empréstimo bancário para eu poder abrir. Portanto, isto é de um acreditar.
Um voto de confiança.
Incrível. E por isso é que eu acredito também tanto, nas muitas vezes ajudo-as e as pessoas dizem assim, mas porquê que estás a ajudar? Não faz sentido nenhum. Eu, mas olha, mas se eu não...
Mas não tivesse... existe a palavra não.
Não existe. Portanto, se eu não tivesse tido um amigo e uma família e as pessoas que estive ao meu lado a acreditarem que isto era um projeto, nada tinha acontecido e eu hoje se calhar estava aqui a contar outra história qualquer. A nível de educação também tenho pilares fundamentais para ter escolhido, porque eu comecei em engenharia cerâmica e vidro, e por isso todos os dias agradeço a estas pessoas e a todas que vão acrescentando o meu caminho, não é?
E que são pilares.
São.
Catarina falou aqui nas suas viagens como fontes de inspiração, nos seus momentos de silêncio em que se questiona onde está, para onde quer ir, e também o que é que fez no passado. Mas como é que caracteriza aqui o campo de negócios na nossa região? Acha que a insularidade é um desafio ao nível de a criação de negócios?
Sim, é um desafio, no sentido que, pronto, em termos de fornecedores, de materiais, é difícil, é mais difícil, tudo demora a chegar, mas ao mesmo tempo também tudo o que se faz é uma lufada de ar fresco, não é? Abrir estes conceitos noutro sítio qualquer seria mais difícil. Tem dificuldades, obviamente que tem, mas também tem muitas vantagens porque tudo o que se abre também é bem acolhido.
Esse acolhimento de que fala é a nível de apoio governamental? Acha que existe ajudas por parte do governo para incentivar a população açoriana, novos empreendedores, a abrir negócios, até porque estamos perante um boom do turismo que está a crescer de ano para ano. Qual é a sua opinião em relação a este assunto?
É assim, eu não sou a melhor pessoa porque eu sempre abri as coisas um bocadinho com as minhas possibilidades, portanto não fui uma pessoa muito boa a operar em termos de apoios, mas sei que usar, e este último projeto já recorri, já percebi como é que funciona. E o que eu percebo é que há imenso apoio, só que as pessoas, quando vão abrir um negócio, não sabem bem para o que vão. Acho que é super importante a literacia financeira, porque nós não temos, não somos educados para tal, na nossa escola não existe isso. Mas no mundo dos negócios também não existe. Ou seja, uma pessoa vai abrir uma empresa e não faz a mínima ideia de todos os custos mensais que nós temos. Porque as surpresas depois são avassaladoras e acho que muitas vezes os negócios acabam por não dar certo porque as pessoas realmente não têm uma literacia financeira. Eu não tinha. Portanto, quem não tem essa capacidade ou que não quer aprender ou que tem que ter alguém que ajude. E eu acho que aí, se eu tenho que dizer alguma coisa, acho que é a maior falha.
Para além deste conselho, através da sua experiência e do seu testemunho, ter passado por vários negócios, até alguns diferentes, que outras dicas daria a outras pessoas que querem então começar um negócio de raiz, mas que ainda não tiveram a coragem para o fazer, com medos, receios? Catarina, o que é que lhes diria?
Olha, que não deixem de sonhar, porque é o mais importante no meio disto tudo, é que perceber efetivamente onde é que estamos numa ilha, que é preciso ser respeitada, que é preciso olharmos para ela com muito amor, perceber o que é que há, o que é que não há. Eu digo sempre, menos é mais, não inventar muito, fazer com qualidade, munir-nos das pessoas certas, do máximo de literacia, de conhecimento, de gestão, de saber fazer, o máximo de base.
De base.
Terá tanta oportunidade. Agora, fazer igual ao vizinho, não, tentar recriar.
Arriscar.
Há 18 anos eu arrisquei muito e ninguém acreditou e acho que hoje um dos projetos que me orgulha é o Rotas pela dimensão que teve naquela altura e acho que agora abriu o Calheta, também é outro novo projeto e também arrisquei, fui buscar os materiais que também ninguém quase sabe que existem na ilha, que é o bairro de São Miguel. Quer dizer, arrisquei, vou buscar peixe, um peixe que não é valorizado na ilha.
E também naquilo que é nosso.
E sobretudo o que é nosso. Tentarmos comprar local e com qualidade,
Catarina, em relação ao futuro, quais são os próximos passos? E ainda faço outra questão, que é, a Catarina já ponderou deixar uma dessas funções e ficar só com uma, por exemplo, no futuro?
Então, primeiro deixar, às vezes penso nisso e penso que facilitava-me alguma coisa na vida, sobretudo as viagens e essas coisas, se não tivesse uma profissão a tempo inteiro e fosse mais livre, mas por outro lado não tenho coragem. Pronto, também a idade, não é? Acho que me vai mostrando algumas coisas e eu sou um bocadinho um dia de cada vez. E a relação era...
Aos próximos passos.
Acho que nem quero ouvir. Eu estou sempre a dizer que não vou abrir mais nada e que já não quero mais nada, mas de facto...
Algo depois cresce dentro de si.
Sim. E eu não vou... Acho que nunca mais posso dizer isto, portanto, eu digo sempre, este é o meu último projeto, mas não é, porque de facto eu estou sempre a olhar para as coisas e a ver oportunidades e agora estou a gostar muito desta parte de consultadoria, estou a achar muito interessante.
Se calhar vai investir mais nessa
área.
É, olhar
para mim de outra maneira também, não é? Uhum. O que é que eu sei fazer, o que é que eu não sei fazer. Não temos que ter só uma função nesta vida. Podemos experimentar, ou então pode só ter uma e não faz mal nenhum. Desde que sejas feliz, está tudo bem.
E é com esta mensagem que a Catarina Ferreira nos deixa, aqui neste episódio É Preciso Falar. Falamos de ambição, falamos de sonhar e falamos mais do que tudo, não ter medo de arriscar. Sim. Terminamos assim este episódio de É Preciso Falar. Obrigada pela sua história, pelo seu testemunho, por partilhar um bocadinho também connosco e com o auditório da Rádio Atlântida.
Obrigada pelo convite e obrigada por estes momentos que acho que são importantes.
Obrigada a nós por essa conversa inspiradora que destaca a força e determinação feminina também no mundo dos negócios. Obrigada.
Obrigada, Carolina. Obrigada.
É Preciso Falar com a jornalista Carolina Sousa.